Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta segunda-feira, 20 de dezembro. Hoje aqui na zona da capital americana estamos com um dia bem bonito. Céu limpo, sol a brilhar, mas faz frio. A temperatura lá fora é de 5 graus e meio. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as principais notícias internacionais. A Rússia pede resposta urgente às suas exigências de segurança, faz ameaça militar. Rebeldes de Tigray dizem que vão retirar do norte da Etiópia e na capital do Sudão há pelo menos um morto em confrontos com a polícia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão dedicada à Angola. Questões laborais vão estar em foco. A polícia reprime manifestações de ex-trabalhadores da zona Angola. Médicos terminaram greve. Enfermeiros de Luanda começaram a sua. Ligação rodoviária entre a Benga e Coanza Norte está cortada devido às cheias. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Rússia disse hoje que precisa urgentemente de uma resposta dos Estados Unidos sobre as suas exigências de segurança e voltou a alertar para uma possível resposta militar russa, a não ser que veja uma ação política para atenuar as suas preocupações. Moscovo, que concentrou milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, revelou na semana passada uma lista de propostas de segurança que pretende negociar, incluindo uma promessa de que a NATO desistiria de qualquer atividade militar na Europa de Leste e na Ucrânia. A Rússia exigiu também o fim da expansão da NATO para países de leste da Europa. Washington disse que algumas das propostas da Rússia são obviamente inaceitáveis, mas que os Estados Unidos irão responder esta semana com propostas mais concretas sobre o formato de quaisquer negociações. O ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse que Moscovo não recebeu até agora qualquer resposta dos Estados Unidos. Konstantin Gavrilov, um diplomata russo em Viena, disse que são necessárias medidas políticas concretas, caso contrário, a alternativa é uma resposta militar da Rússia. A Rússia expulsou, entretanto, hoje dois diplomatas alemães em retaliação à expulsão de dois diplomatas russos de Berlim por alegado envolvimento no assassinato de um cidadão da Geórgia. O número de mortes do furacão mais forte a atingir as Filipinas este ano ultrapassou os 200 na segunda-feira. Há dezenas de desaparecidos e os sobreviventes apelaram ao fornecimento urgente de água potável e alimentos. Rebeldes de Tigray anunciaram hoje que vão retirar as suas forças do norte da Etiópia, no que poderá levar a um cessar-fogo no conflito que dura há 13 meses. A decisão segue-se também a recentes ganhos militares por parte de forças governamentais. O dirigente da Frente Popular de Libertação de Tigray, Debretsion Gebremichael, disse esperar que a retirada seja o que chamou de uma abertura decisiva para a paz. O governo etíope ainda não reagiu à decisão. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas de outras ficaram feridas na capital do Sudão, Khartoum, e noutras cidades, durante manifestações contra as autoridades militares durante o dia de ontem. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se contra o regime militar e a polícia respondeu com gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento. O Comitê dos Médicos Sudanês disse que 331 pessoas foram feridas ontem em manifestações através do país, incluindo duas pessoas atingidas a tiro na cabeça. Pelo menos 15 civis foram mortos nos últimos ataques de grupos armados na República Centro-Africana, disse segunda-feira a missão da ONU no país MINUSCA. A MINUSCA acrescentou que outros civis foram mutilados e cerca de 1.500 forçados a abandonar as suas casas. Na República Democrática do Congo, pelo menos um polícia morreu hoje na cidade de Goma, na província do Kivu Norte, quando a polícia disparou gás lacrimogéneo e abriu fogo para dispersar um protesto contra o aumento da criminalidade. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, colocou as províncias orientais do Kivu Norte e Ituri em estado de sítio em maio para intensificar a luta contra rebeldes, com soldados a substituírem funcionários públicos em posições-chave. A mudança foi inicialmente bem recebida por muitos habitantes de uma região devastada por ataques rebeldes, mas vários incidentes violentos tiveram lugar nas últimas semanas. Os manifestantes disseram que se opõem também ao uso de polícias ruandeses em Goma, ao abrigo de um acordo assinado entre os dois países na semana passada para combater o tráfico transfronteiriço. O chefe da Polícia da República Democrática no Congo negou o uso de soldados ruandeses para manter a lei e a ordem em Goma. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa regressou ao trabalho após ter terminado uma semana de auto-isolamento devido a testes positivos para a Covid-19, disse o seu gabinete numa declaração emitida hoje. Enquanto isso, o presidente do Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de 78 anos de idade, está em isolamento depois de vários membros da sua comitiva terem testado positivo para o coronavírus. Uma declaração da presidência não especificou a duração da sua quarentena. Testado para o coronavírus, o resultado de Sassou Nguesso foi, contudo, negativo. Os Estados Unidos e quatro outros países ocidentais expressaram hoje grave preocupação sobre o que disseram ser a destruição de elementos democráticos em Hong Kong, onde candidatos pró-Pequim venceram por esmagadora maioria eleições legislativas no território após a mudança de leis eleitorais limitando o número de candidatos escolhidos diretamente. Estes têm ainda que ser aprovados pelas autoridades. Na declaração, os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Grã-Bretanha fizeram notar também a prisão de um grande número de membros da oposição acusados de subverterem as novas leis de segurança impostas pela China. A participação nas eleições no fim de semana foi apenas de 30%. Um porta-voz do governo chinês disse que isto se deveu à pandemia do coronavírus e também ao que disse ser sabotagem de elementos anti-chineses em Hong Kong e forças externas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vários trabalhadores espancados e pelo menos dois detidos é o balanço provisório de um protesto levado a cabo por cerca de 50 trabalhadores de Sonangol que foram despedidos no mês de outubro, alegadamente por injusta causa. Por outro lado, trabalhadores angolanos da ex-República Democrática Alemã cancelaram manifestações que tinham previsto. Cocumacuta.
A polícia em Luanda reprimiu na manhã desta segunda-feira um protesto de mais de 50 trabalhadores que prestavam serviço num posto de abastecimento de combustível em Luanda, controlado pela Sonangol e demitidos compulsivamente no mês de outubro após 5 anos de trabalho. A confirmação é do segundo secretário do núcleo sindical daquele posto, António Cacinda Cativa, que denuncia igualmente detenção de 2 sindicalistas.
Detiveram 2 pessoas que até o momento que lhe falo estão detidos e espancaram barbaramente até mulheres grávidas, aqui mesmo pela Polícia Nacional, aqui na diante da torre da Sonangol.
Tentamos o contacto com Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. A Sonangol ainda não se pronunciou sobre o assunto. Por outro lado, os antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha, que haviam dado o ultimato ao presidente João Lourenço até segunda-feira para agilizarem o pagamento de salários em dívida há 31 anos, recuaram da decisão após 2 tentativas de protestos.
Nós já não vamos poder manifestar, aguardando do avanço de quem de direito as cartas que nós formalizamos e a decisão que vier de lá. Entrando por esta razão, e achei por bem, e conversei com o coletivo para nós não optarmos mais pela manifestação, aguardaram tratar essa matéria, como formalizamos um documento junto de Sua Excelência, aguardando que ele se pronuncie sobre o documento que nós formalizamos. Por esta razão, tive que mandar acalmar o sucesso todo para não enverdarmos mais pela manifestação. Antes, pelo contrário, tratarmos isso de uma forma diplomática, através do diálogo e concertação de erros. São melhores vídeos de consenso para uma solução pacífica e harmoniosa entre todos nós.
O governo angolano ainda não se pronunciou sobre o assunto. Coquimucuta, Luanda.
Após 2 semanas de greve, os médicos angolanos regressaram ao trabalho. Em Malanje, o Isaías Soares foi saber o que se passa nos hospitais.
O número de pacientes por atender nas consultas externas é enorme, mas muitos aproveitaram os bancos de urgência dos hospitais municipal, regional e provincial materno-infantil de Malanje no final de semana. A diretora clínica do hospital, Rosa Samandra, garantiu que, apesar da greve, os bancos deram resposta a todos os casos.
Afetou sim, os médicos do Hospital Municipal de Malanje fazem parte dos médicos de Angola e sim, tivemos uma leve paralisação, né, dos serviços de consulta externa quanto aos médicos, mas os nossos utentes foram bem atendidos, sim, graças a Deus.
O secretário para a Informação do Sindicato dos Médicos de Angola e Malanje, Vieira Brito, garantiu que a atividade dos médicos voltou à normalidade, apesar de não afetar sobremaneira os serviços mínimos que incluem os bancos de urgência.
Tivemos a boa notícia, que começou com a reintegração do Dr. Adriano e possível resolução dos problemas da classe médica. Hoje, segunda-feira, dia de trabalho normal, as batas saíram do cacifo e começamos a dar aquilo que é o nosso saber em prol da população.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Entretanto, os enfermeiros e técnicos de saúde da província de Luanda iniciaram hoje a paralisação das suas atividades para satisfação de reivindicações, isto depois de sucessivos adiamentos a pedido da entidade patronal. A governadora de Luanda diz que está otimista quanto ao recomeço do trabalho, mas o sindicato denuncia o que diz ser intimidação por parte de entidades em algumas unidades hospitalares. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, denunciou hoje que profissionais que entraram em greve intripulada estão a ser ameaçados a retomar o trabalho por parte de responsáveis de alguns hospitais e centros de saúde. O sindicalista adverte que o sindicato poderá ordenar a retirada dos piquetes de greve nessas unidades se tais atitudes persistirem.
As ameaças de entrar empregadora. Mas a greve começou conforme previsto na plenária, como foi decretada. Mas lamentamos de facto ter havido algumas ameaças do Kazenga, o diretor de repartição de saúde, está a coagir os profissionais. Se ele continuar assim, a única coisa que vai acontecer é não retirarmos o piquete de greve. Também está acontecendo no Centro de Saúde Bono Chapéu, onde a diretora clínica daquela unidade sanitária também está a coagir os profissionais. Então lamentamos de facto. Nós estamos prontos, estamos preparados. A greve é um facto a nível da província de Luanda.
Afonso Quileba disse que o governo de Luanda e o sindicato voltam a reunir-se esta terça-feira para tentar chegar a entendimento quanto à suspensão da greve que decorre em todas as unidades sanitárias da capital angolana. Quileba revelou que as duas partes estiveram reunidas este fim de semana a pedido da governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, num esforço que visou evitar a paralisação, mas sustentou que a Comissão Negociadora dos Enfermeiros não assumiu qualquer compromisso para uma nova moratória. O sindicalista disse que o encontro desta terça-feira poderá ser decisivo quanto à continuação ou à suspensão da greve. A governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho, disse, entretanto, que as reivindicações da classe já estão a ser satisfeitas, pelo que a paralisação já não tem razão de ser.
Tivemos um encontro a ver se conseguimos ultrapassar determinadas situações. Muitos aspectos já estão em curso e a qualquer momento serão resolvidos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A circulação rodoviária entre a província do Bengo e o Kwanza Norte está paralisada devido à queda de uma ponte. Queda essa causada por cheias no rio Danda, que está a afetar particularmente as populações da zona do Kingombe. Fernando Caetano.
Os moradores do Kingombe dizem estar a viver momentos de angústia, uma vez que o caudal das águas do rio Danda ultrapassou o dique existente. Em nome dos demais moradores, o senhor Estevão Manuel disse que o...
Foi muito desagradável, porque a chuva fez quase 24 horas e o rio aqui nos penetrou muito. Conforme o senhor jornalista vê, uma cinza que está aí ao lado é a fogueira que a gente permaneceu por aqui durante a noite, com plantões do rio. E pedíamos muito ao governo, não só provincial, mas ao governo central, que nos olhasse. Porque também somos pessoas humanas, né?
Quanto às lavras...
Lavras não tem como. O produto todo foi arrastado, mandioca, outra parte de jinguba e até o milho foi. Já não temos sementeiras. Não sei se a administração municipal pode nos apoiar nesta questão.
As consequências das enchentes também causaram desabamento da ponte sobre o rio Zenza e o corte da circulação rodoviária entre o Bengo e a província do Kwanza Norte. Voz da América, Fernando Caetano.
O Banco de Comércio e Investimento foi vendido à empresa Carrinho numa ação criticada por alguns que veem nisso uma medida que não defende os interesses do Estado e se destina a favorecer uma elite ligada ao novo poder na presidência angolana. João Marcos.
Um dos maiores importadores de Angola ganhou notoriedade após ter investido, há 2 anos, 600 milhões de dólares em 17 fábricas, 15 de vocação alimentar, instaladas em Benguela. Depois, a Carrinho Empreendimento S.A., que teve o presidente João Lourenço na inauguração do seu complexo industrial, recebeu garantias soberanas para a aquisição de matéria-prima para as unidades de produção. Chegou à banca, agora, graças ao investimento de 29,3 milhões de dólares, valor que está na base de discussões em diversos quadrantes, com comentários no sentido de um montante longe do que efetivamente poderia render ao Estado. Segundo informações recolhidas pela Voz da América, a empresária Leonor Carrinho e os seus filhos, Nelson, Rui e Elsa, são algumas das figuras que fazem parte da estrutura acionista desta sociedade anónima. O analista político Alexandre Solombe.
Nós estamos a viver uma terceira vaga de privatização dos bens do Estado a preço de igreja. Mais recentemente, o que nós estamos a assistir é um grupo de indivíduos que pertencem ao mesmo partido político estarem a acaparar-se ou a abocanhar as empresas constituídas com fundos públicos, fazendo perceber que o que está a acontecer é uma transferência do património do Estado angolano, constituído com capitais públicos, para um determinado grupo de pessoas que fazem parte, neste momento, da nova elite que o presidente João Lourenço quer efetivamente constituir, fora daquela que era, foi designada dos marimbondos.
Com vários prejuízos somados nos últimos anos, daí os milhões que o Banco Nacional de Angola desembolsou para a sua recapitalização, o Banco de Comércio e Indústria tem mais de 1.100 trabalhadores espalhados pelos 82 balcões no país. Em entrevista à Voz da América, o presidente do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários, Filipe II.
O próprio decreto diz salvaguardar-se o vínculo contratual dos trabalhadores.
Está tranquilo, não é? Os trabalhadores devem estar tranquilos.
Tranquilo não estão. Estamos tranquilos se, de facto, as pessoas respeitarem aquilo que está escrito. E estamos preparados também para escrever para a entidade que titulou o processo, que é a IGAI, para, de forma formal, nos seja dada, mais uma vez, a garantia de manutenção de postos de trabalho.
Esta e outras questões foram colocadas pela Voz da América à Carrinho Empreendimentos, que prometeu responder nos próximos dias. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos para a província do Namibe, onde o nosso correspondente Armando Chicoca teve a oportunidade de falar com o procurador provincial, que lhe disse que há vários processos ligados ao combate à corrupção a decorrerem no sistema judicial. Ele explicou também porque é que algumas pessoas acusadas, ou mesmo já condenadas, ainda estão em liberdade. Armando.
Eugênio Soneha Kassandi, procurador da República titular do Namibe, em entrevista concedida à Voz da América, à margem da segunda reunião da região judiciária sul de Angola, que decorreu de 17 a 18 de dezembro, diz que 19 processos de natureza econômica e instrução transitam para o ano de 2022.
Sim, ontem referi-me a 9 processos, não só de peculato, mas sim da criminalidade econômica e financeira no seu todo. Este processo está em fase de instrução preparatória, caminha a um bom ritmo e em breve teremos muitos processos introduzidos em juízo. Já foi introduzido em juízo um processo.
Soneha Kassandi esclareceu, por outro lado, os casos de peculato que envolvem os antigos administradores municipais da Bibala, Chinanga Kole, do município de Kamukuyu, Caíta Cavaco, e do município do Virei, Juliana Fonseca, soltos e vistos a circular livremente pelas ruas das cidades de Namibe como se nada tivesse acontecido. Quanto ao caso da antiga administradora municipal do Virei, Juliana Fonseca,
o processo já foi acusado, foi pronunciado, só que os advogados recorreram ao despacho de pronúncia. Entretanto, até ali já não podemos fazer nada senão esperar a reapreciação do Tribunal Supremo relativamente ao recurso interposto deste despacho de pronúncia. Só depois de ser reapreciado o despacho de pronúncia, o processo voltará para nós e daremos sequência das tramitações posteriores.
Relativamente aos antigos administradores municipais da Dibala, Chinanga Coli e Caíta Cavaco do município do Camucuyu,
Camucuyu e Dibala houve condenações. Os advogados também interpuseram recurso e estamos à espera se o Tribunal Supremo confirme ou não a decisão da primeira instância. O recurso tem efeito suspensivo. Entretanto, eles foram ouvidos na qualidade de arguidos soltos, condenados. Com a interposição de recurso, suspende-se a execução da decisão de primeira instância. Então vamos aguardar o pronunciamento do Tribunal Supremo relativamente ao recurso interposto e só assim que depois saberemos se confirma. Uma vez confirmando, claro, deverão cumprir a pena de prisão na cadeia.
A PGR de Manibe quer estar mais próximo dos cidadãos, segundo disse Eugênio Cassandi, titular do Manibe, que anunciou o projeto Fale com o Procurador em curso nesta província, visando atender as preocupações das comunidades e, ao mesmo tempo, levar a educação jurídica nos quimbos e aldeias.
Antigamente, nós tínhamos um modelo de atendimento ao público uma vez por semana, apenas às quartas-feiras para o atendimento ao público. E sabemos que as necessidades dos cidadãos não podem esperar. Houve a necessidade de implementação deste programa Fale com o Procurador. Hoje, vos falo, o gabinete do procurador titular, que sou eu, está aberto todos os dias para atender as inquietações e dar as possíveis soluções.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a 31 da curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco em frequência modulada. E também mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, juntamente com essas rádios da Guiné-Bissau, vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde em sintonia conosco, também em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco. O ouvinte pode participar enviando perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E eu quero alertar que, através desse número, pode também receber os nossos bastidores do desporto. Manda a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e duas vezes por semana recebe no seu WhatsApp os nossos bastidores do desporto. Angola chegou ao fim de 2021, ainda com um problema económico grave por resolver. Falamos do desemprego, principalmente entre a juventude. Desemprego esse que continua em grande escala. E isso traz perigos, pois faz aumentar, entre outras coisas, por exemplo, a criminalidade. Pois o nosso correspondente, Manuel José, foi até a alguns centros de emprego saber como é que os jovens estão a analisar esta questão.
Dois jovens à procura de emprego, mas sem sucesso. António, de 24 anos de idade, Gonçalves tem 26 anos. Ambos formados e desempregados.
Não, está mesmo difícil, está apertado, mano, está apertado. Por enquanto, as coisas estão apertadas.
A situação está mesmo apertada, mas há possibilidade das coisas melhorar. Bom, digamos que o executivo tem dito sempre que está a trabalhar. A vontade de trabalhar, os jovens têm.
Vítor Santos tem 23 anos, culpa o executivo pelo problema.
Está mesmo muito difícil. Depois vão dizer que nós jovens não queremos trabalhar, só queremos ficar em casa. Nós queremos é trabalhar, senão assim não vai dar certo. Peço ao governo que nos ajude, né? Nós jovens, juventude, estamos aqui. Somos muitos, terminamos o médio, a faculdade. Não está parecendo, está difícil. Se não dá dinheiro em troca, não tem emprego.
Delfino Araújo diz que a situação do desemprego está a mexer com as cabeças dos jovens que vão enveredando para caminhos complicados.
Pois é, estão mais difíceis. Muitos
jovens que estão parados em casa. Ficar parados em casa para acabar de violar as crianças. Para o governo nos ajudar, nós jovens queremos trabalhar, não há emprego.
A dona Esperança está com 3 filhos em casa, formados, mas desempregados.
Temos muitas pessoas que estudaram, estão formadas, não têm emprego.
O jornalista e economista Alexandre Neto Solombe chama a atenção do executivo que só há uma maneira de se resolver o problema do desemprego.
Não há milagre que resolve o problema do desemprego se não for o investimento. Angola precisa de capital e para atrair capital precisa de governar diferente, precisa de criar um ambiente económico, um ambiente diferente daquele que nós temos. Fora disso, nenhum investidor virá para Angola.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar por dar uma volta pelos campeonatos europeus de futebol, onde ontem Benfica deu que basada em Portugal, uma surra muito grande ao Marítimo, 7-1, mas isso em nada altera a classificação. Porto ontem também deu sova. A vítima foi o Vizela, 4 batatas na capoeira sem resposta. O Sporting tinha ganho no sábado ao Gil Vicente, 3-0. O que é que isto significa? Pois significa que Porto e Sporting continuam iguais no topo com 41 pontos. Benfica está em terceiro lugar, 4 pontos. Pormenor curioso na classificação, Benfica tem o melhor ataque, 46 golos marcados em 15 jogos, ou seja, cerca de 3 golos por jogo. Nada mal, não senhor. Melhor defesa é o Sporting, que em 15 jogos só sofreu 5 golos. Nada mal, não senhora. Na vizinha Espanha, os atuais campeões, o Atlético de Madrid, atrasaram-se mais na corrida pela renovação ao perderem com o Sevilha por 2-1. Golo da vitória do Sevilha a 2 minutos do fim. Atlético de Madrid está agora em 5º lugar, 14 pontos do líder, o Real Madrid, embora tenha menos um jogo. Ontem, Real Madrid atrasou-se ao empatar em casa com o Cádiz, que está em penúltimo lugar. Marcador ficou em branco. Real Madrid tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sevilha, que, contudo, tem menos um jogo. A Inglaterra, Covid, está a causar problemas. Muitos jogos adiados, mas Manchester City continua a sua marcha para o título. Deu surra ao Newcastle 4-0, com um pormenor bem português. Os 2 primeiros golos foram marcados por 2 defesas e 2 defesas portuguesas. Ruben Dias aos 6 minutos, João Cancelo aos 27. Na segunda metade, mais 2 golos. Bye bye, Newcastle. Liverpool e Chelsea atrasaram-se. Liverpool empatou com o Tottenham a 2 golos. Chelsea empatou em casa do Wolverhampton a 0 golos. Manchester City tem agora 3 pontos de vantagem sobre o Liverpool e 6 sobre o Chelsea. E a defesa do Manchester City tem razão para se festejar. Além de marcar golos, só sofreu até agora 9 golos em 18 jogos. Na Alemanha, os clubes entraram em férias de 3 semanas e Bayern está a festejar o Natal. Parece imparável. Deu 4 ao Wolfsburg com um golo do defesa Upamecano, de raízes da Guiné-Bissau. E o Borussia Dortmund perdeu com o Hertha Berlim por 3-2. Bayern de Munique entra em férias de Natal com 9 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund em segundo. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Continuo connosco agora na companhia do Álvaro Lugero de Andrada.
Then I let go, hands in the air, head back, let go. Eyes closed, freeway, no fear, top gear. Came back gentle. Hope this ride don't ever end, go till forever and more. It's these moments that I always enjoy. So I gotta keep going, fast lane and never slowing. But sometimes you just gotta enjoy the moment. Top down to S to be hot now, white chill, cool.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta segunda-feira, 20 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos desta emissão, o governo da Rússia diz que precisa urgentemente de resposta às suas exigências de segurança e ameaça com ação militar na fronteira com a Ucrânia. Centenas de mortes em tufão nas Filipinas, forças de Tigray dizem que vão retirar-se da Etiópia. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e também em onda média, em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nesta emissão iremos falar sobre um alerta da União Africana quanto ao terrorismo em Moçambique e em mais 5 países africanos na previsão para o próximo ano. Também a Procuradoria-Geral da República de Moçambique já interpôs recurso contra a extradição de Manuel Chang da África do Sul para os Estados Unidos. Na Guiné-Bissau morreu o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e também há reações do Presidente da República e de outras personalidades sob o acordo entre Dakar e Bissau. PICV, principal partido da oposição em Cabo Verde, elege líder. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje que precisa urgentemente de uma resposta dos Estados Unidos sobre as suas exigências de segurança e voltou a alertar para uma possível resposta militar russa, a não ser que veja uma ação política para atenuar as suas preocupações. Moscovo, que concentrou milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, revelou na semana passada uma lista de propostas de segurança que pretende negociar, incluindo uma promessa de que a NATO desistiria de qualquer atividade militar na Europa de Leste e na Ucrânia. A Rússia exigiu também o fim da expansão da NATO para países de leste da Europa. Washington disse que algumas das propostas da Rússia são obviamente inaceitáveis, mas que os Estados Unidos irão responder esta semana com propostas mais concretas sobre o formato de quaisquer negociações. O ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse que Moscovo não recebeu até agora qualquer resposta dos Estados Unidos. Konstantin Gavrilov, um diplomata russo em Viena, disse que são necessárias medidas políticas concretas, caso contrário, a alternativa é uma resposta militar da Rússia. A Rússia expulsou, entretanto, hoje 2 diplomatas alemães em retaliação à expulsão de 2 diplomatas russos de Berlim por alegado envolvimento no assassinato de um cidadão da Geórgia. O número de mortes do furacão mais forte a atingir as Filipinas este ano ultrapassou os 200 na segunda-feira. Há dezenas de desaparecidos e os sobreviventes apelaram ao fornecimento urgente de água potável e alimentos. Rebeldes de Tigray anunciaram hoje que vão retirar as suas forças do norte da Etiópia, no que poderá levar a um cessar-fogo no conflito que dura há 13 meses. A decisão segue-se também a recentes ganhos militares por parte de forças governamentais. O dirigente da Frente Popular de Libertação de Tigray, Debretsion Gebremichael, disse esperar que a retirada seja o que chamou de uma abertura decisiva para a paz. O governo etíope ainda não reagiu à decisão. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas de outras ficaram feridas na capital do Sudão, Khartoum, e noutras cidades, durante manifestações contra as autoridades militares durante o dia de ontem. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se contra o regime militar e a polícia respondeu com gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento. O Comitê dos Médicos Sudanês disse que 331 pessoas foram feridas ontem em manifestações através do país, incluindo 2 pessoas atingidas a tiro na cabeça. Pelo menos 15 civis foram mortos nos últimos ataques de grupos armados na República Centro-Africana, disse segunda-feira a missão da ONU no país MINUSCA. A MINUSCA acrescentou que outros civis foram mutilados e cerca de 1.500 forçados a abandonar as suas casas. Na República Democrática do Congo, pelo menos um polícia morreu hoje na cidade de Goma, na província do Kivu Norte, quando a polícia disparou gás lacrimogéneo e abriu fogo para dispersar um protesto contra o aumento da criminalidade. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, colocou as províncias orientais do Kivu Norte e Ituri em estado de sítio em maio para intensificar a luta contra rebeldes, com soldados a substituírem funcionários públicos em posições-chave. A mudança foi inicialmente bem recebida por muitos habitantes de uma região devastada por ataques rebeldes, mas vários incidentes violentos tiveram lugar nas últimas semanas. Os manifestantes disseram que se opõem também ao uso de polícias ruandeses em Goma, ao abrigo de um acordo assinado entre os dois países na semana passada para combater o tráfico transfronteiriço. O chefe da Polícia da República Democrática no Congo negou o uso de soldados ruandeses para manter a lei e a ordem em Goma. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, regressou ao trabalho após ter terminado uma semana de auto-isolamento devido a testes positivos para a Covid-19, disse o seu gabinete numa declaração emitida hoje. Enquanto isso, o presidente do Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de 78 anos de idade, está em isolamento depois de vários membros da sua comitiva terem testado positivo para o coronavírus. Uma declaração da presidência não especificou a duração da sua quarentena. Testado para o coronavírus, o resultado de Sassou Nguesso foi, contudo, negativo.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens na Voz da América. O Conselho para a Paz e Segurança da União Africana alertou que Moçambique integra o conjunto de países em África onde é necessária uma ação urgente para evitar a catástrofe decorrente de conflitos ativos no continente. No relatório, o órgão aponta o norte de Moçambique, Líbia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Etiópia e as regiões noroeste e sudoeste dos Camarões como sendo focos de conflito africanos a observar em 2022. Mayra de La Salette tem uns detalhes.
A insurreição extremista de Cabo Delgado está em curso desde o final de 2017 e o relatório diz que a resposta lenta levou desde cedo à deterioração da situação. Desde julho último, um destacamento de tropas ruandesas com base num acordo bilateral e depois um destacamento multilateral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral ajudaram a reprimir a insurreição e a restaurar o acesso humanitário às populações afetadas. Porém, segundo o relatório, e eu cito, embora a resposta militar pareça ter empurrado os insurgentes, que nas últimas semanas têm estado particularmente ativos na província vizinha de Niassa, mas também em Cabo Delgado, é necessária uma abordagem mais holística para enfrentar os desafios socioeconómicos das comunidades. Fim de citação. O relatório aborda também as crises e a situação humanitária na Líbia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Etiópia e Camarões. O Conselho para a Paz e Segurança, CPS, da União Africana, alerta que em 2022 a África continuará a enfrentar ainda a ameaça do extremismo violento e terrorismo nas regiões do Sahel e da bacia do Lago Chad, na África Oriental e no Corno de África, e na província de Cabo Delgado, bem como no norte de Moçambique. A ameaça pairará também sobre os países costeiros da África Ocidental. A situação no grupo de 5 países do Sahel, o G5, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger, não diminuiu, causando insegurança e crises humanitárias.
Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República já recorreu junto do Tribunal Constitucional da África do Sul da decisão de extraditar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos. Juristas têm leituras diferentes sobre o sucesso ou não da investida moçambicana num caso sui generis a nível internacional, como nos diz o Ramos Miguel, desde Maputo.
No seu pedido judicial, o governo moçambicano refere que a recente decisão do Tribunal Superior de Gauteng de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos levanta uma questão constitucional. Ao Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial da África do Sul, foi apresentado um pedido de autorização de recurso porque Maputo pretende que o antigo ministro das Finanças seja julgado em Moçambique. Para o jurista André Thomas Hausen, este pedido não vai resultar em nada porque, cito, é um processo que não tem pernas para andar.
O Tribunal tribunal terá uma audiência, muito provavelmente não vai decidir logo nessa altura, vai reservar algum tempo para fazer um acordo. Se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que declarar inválida a decisão de extraditar para Moçambique.
No passado dia 7, a juíza Margaret Vitor, do Tribunal Superior de Gauteng, havia retirado que Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos. O jurista José Nascimento reconhece a complexidade deste processo, mas diz que esta decisão pode ser invertida.
Pode ganhar o caso. A decisão do Tribunal Supremo tomada na semana passada pode ser invertida a favor da extradição do ex-ministro Manuel Chang para Moçambique.
Esta é uma situação sui generis na justiça internacional, considera José Nascimento.
Um conflito de interesse em termos de extradição, que é algo que eu realmente não me lembro de ter acontecido na minha carreira jurídica. Talvez dois países à guerra para ver qual é que deles tem o direito à extradição.
No seu pedido judicial, as autoridades moçambicanas solicitam ao Tribunal Constitucional Sul-Africano autorização para recorrer diretamente àquela instância superior da sentença e ordens proferidas pela juíza Margaret Vitor do Tribunal Superior de Gauteng em 10 de novembro e 7 de dezembro últimos. O governo de Moçambique apresentou também um pedido no Tribunal Superior de Gauteng solicitando autorização para recorrer ao Supremo Tribunal de Apelação à instância judicial intermédia. Há quem afirme não haver necessidade de Moçambique insistir nesta questão, mas o jurista Zé Machikami explica a razão desta insistência.
Eu acho que é uma questão que está em sintonia com os argumentos esgrimidos pela Procuradora-Geral da República. Ela tem fundamentado a insistência na extradição do antigo ministro das Finanças para Moçambique com o argumento de que é peça-chave e a presença dele cá pode aclarar muitas zonas nebulosas em relação ao processo das dívidas ocultas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique. O presidente da República reconheceu hoje, em mensagem à nação, que o país está a enfrentar a quarta vaga da pandemia e decidiu manter todas as medidas restritivas em curso. Entretanto, o patronato saúde as decisões do presidente da República em manter em nível moderado as restrições. William Mapote.
Os números de contaminação mostram sinais de alerta. Ainda assim, na sua última comunicação à nação, Filipe Nyusi não apertou nas medidas e deu um alívio para a quadra festiva.
Suspenso o horário da recolha obrigatório na noite do dia 24 a 25 e a noite de 31 de dezembro a 1 de janeiro.
A decisão é saudada pelo setor empresarial, que considera que era necessário dar uma folga para a economia crescer. Agostinho Voma é o líder do Patronato Nacional.
Esta postura vai, de certeza, permitir que as empresas continuem a funcionar e que possam aproveitar as vendas da quadra festiva para minimizar as perdas que vem estando devido ao impacto desta pandemia, sobretudo no setor da restauração e hotelaria.
Do lado dos cidadãos, as opiniões dividem-se. Uns consideram que era importante permitir que as festas sejam passadas em família, mas outros consideram que a saúde devia estar em primeiro lugar.
Acho normal, né? Como o presidente da República nos dispensou para dia 24, né? Dia 24 para dia 25 passar as festas. Esteja bom.
Bem, eu gostei e estou expectante de que estamos todos conscientes de que devemos estar sempre precavidos. Afinal de contas, essa doença, este é o segundo ano, todos já sabemos o que nós devemos fazer para conter a doença.
Viver confinado não é bom. A pessoa precisa de ter uma liberdade. Mas o que nós estamos a viver neste momento é isto. Bom, não é desde que começou a Covid, não é? Mas estamos inseridos a esta nova normalidade. Temos que seguir.
Para mim, sinceramente, é como se eu estivesse deitado água em cima do pato. Não vem nada.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Morreu em Dakar, capital do Senegal, nas primeiras horas desta segunda-feira, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Mamadou Yaya Diallo, de forma súbita, sob a Voz da América, em Bissau, de fontes partidárias. O também presidente do Partido da Nova Democracia encontrava-se em Lomé, no Togo,
quando sentiu-se mal e foi transferido para Dakar para tratamento, mas não resistiu. Yaya Diallo, fundador do PND, depois de ter deixado o PRS e deputado eleito em 2019, entrou para o governo de Nuno Gomes Nabian na remodelação governamental de abril passado. Em mensagem divulgada na sua página do Facebook, o Presidente da República disse que foi com profunda consternação que tomou conhecimento da triste notícia do falecimento do ministro. Entretanto, em Bissau, o Presidente da República disse que vai haver consequências sobre a decisão do Parlamento em considerar nulo e sem efeito a assinatura do acordo sobre a zona económica exclusiva entre Bissau e Dakar. O Lassana Kassamá tem mais detalhes e reações.
O Presidente da República, que falava à margem da cerimónia da inauguração de uma fábrica de farinha em Bissau, qualificou de teatro a posição do Parlamento que deu nulo e sem efeito o acordo sobre a zona económica conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal, por ele assinado com o seu homólogo Macky Sall.
Foi um teatro. A Assembleia não tem essa competência nem no regimento e nem na Constituição. Há mecanismos. A verdade é que há má fé que traz suas consequências.
Dizia o Marrel Mokhtar Sissoko Embalo. Em entrevista à Voz América, o jurista Carlos Jomain, um dos próximos do chefe de Estado, defende a legitimidade do Presidente da República em assinar o acordo sobre a zona econômica conjunta, destacando por conseguinte as competências do Parlamento guineense.
Tem a competência tão só de aprovar os tratados que implicam a participação da Guiné-Bissau nas organizações internacionais, o Tratado de Paz, de Segurança e de Retificação das Fronteiras Marítimas e outros tratados que o governo entenda lhe submeter. Portanto, a decisão do Parlamento é inexistente em direito na medida em que não lhe compete anular nem decidir relativamente às decisões de outros órgãos de soberania.
Mas uma leitura diferente tem o jurista François Dias.
As competências do Presidente da República estão no artigo 68 e 69 da Constituição. E a única competência que o Presidente da República tem é a representação do Estado nas cimeiras e nas conferências do Estado. Não compete ao Presidente da República negociar e concluir acordos internacionais. Neste caso, a Assembleia Nacional Popular, que é o órgão que aprova estes acordos.
Na semana passada, relativamente ao mesmo assunto, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau pediu a responsabilização criminal dos implicados na assinatura do acordo de petróleo com o Senegal. O jurista Carlos Jomain falou, entretanto, das circunstâncias em que um Presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente.
Desde que haja crime, mas havendo crime, acaba a Assembleia acusar o Presidente por 2/3 e depois enviar para a Procuradoria-Geral da República.
Na opinião de François Dias, qualquer tentativa de responsabilizar o Presidente da República criminalmente não terá efeito na justiça guineense.
O Presidente da República domina o poder judicial.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Em Cabo Verde, o Presidente interino do PICV, principal partido da oposição, Rui Semedo, foi confirmado no cargo ontem por cerca de 40% dos mais de 31 mil militantes do partido que votaram nas eleições diretas. Dos votantes, 99% deram seu voto de confiança ao antigo número 2 da anterior presidente Janir Alfalmada, que se demitiu do cargo em abril depois da derrota nas legislativas. De 105 anos de idade, professor de carreira e formado em ciências políticas, Rui Semedo, que é deputado, foi líder da bancada parlamentar do PICV e ministro dos Assuntos Parlamentares e da Defesa Nacional. Em Angola, a polícia deteve 2 sindicalistas e espancou vários trabalhadores de um posto de combustível a Sonangol que manifestavam hoje contra a sua demissão em outubro, que consideram injusta. A ação da polícia também impediu antigos trabalhadores da ex-República Democrática da Alemanha de saírem à rua como prometido, depois de terem dado ao Presidente da República um prazo até ao passar o dia 6 para realizar o seu processo de pagamento dos salários em dívida há 31 anos. De Luanda, Coque Mukuta tem os detalhes.
A polícia em Luanda reprimiu na manhã desta segunda-feira um protesto de mais de 50 trabalhadores que prestavam serviço num posto de abastecimento de combustível em Luanda, controlado pela Sonangol, e demitidos compulsivamente no mês de outubro após 5 anos de trabalho. A confirmação é do segundo secretário do núcleo sindical daquele posto, António Cacinda Cativa, que denuncia igualmente detenção de 2 sindicalistas.
Detiveram 2 pessoas que até o momento que lhe falo estão detidos e espancaram barbaramente até mulheres grávidas, aqui mesmo pela Polícia Nacional, aqui na diante da torre da Sonangol.
Tentamos o contacto com Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. A Sonangol ainda não se pronunciou sobre o assunto. Por outro lado, os antigos trabalhadores angolanos na ex-República Democrática da Alemanha, que haviam dado o ultimato ao presidente João Lourenço até segunda-feira para agilizarem o pagamento de salários em dívida há 31 anos, recuaram da decisão após 2 tentativas de protestos.
Nós já não vamos poder manifestar, aguardando do avanço de quem de direito as causas que nós formalizamos e a decisão que vier de lá. Então, por esta razão, e achei por bem, e conversei com o coletivo para nós não optarmos mais pela manifestação.
O governo angolano ainda não se pronunciou sobre o assunto. Koki Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o senador democrata pelo estado da Virgínia Ocidental, Joe Manchin, pode ter dado um golpe fatal ao projeto conhecido por Build Back Better, ou seja, reconstruir melhor, em tradução literal do presidente Joe Biden, uma das suas principais bandeiras, que pretende investir $1,75 trilhão no setor social e econômico. O voto de Manchin, considerado um democrata de direita, é crucial em virtude de o Senado ter 50 democratas e 50 republicanos. Mas ele disse que não vai votar a legislação que o presidente queria ver aprovada ainda este ano.
And I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't.
Não posso votar a favor e não posso votar para continuar com esta proposta. Simplesmente não posso, disse Joe Manchin ontem à estação televisiva Fox News. Ele acrescentou que os seus colegas em Washington, os democratas, estão determinados a remodelar dramaticamente a sociedade de uma forma que deixe o nosso país ainda mais vulnerável às ameaças que enfrentamos, disse Manchin num comunicado mais tarde no Twitter, no qual reforçou que não pode correr o risco com uma dívida impressionante de mais de $29 trilhões e impostos inflacionários no momento em que a inflação é a mais alta nos últimos 20 anos. Nas últimas semanas, o presidente Joe Biden manteve vários encontros com o senador, que considera o projeto muito oneroso e que aumentará ainda mais a inflação, que também é uma grande preocupação para Biden e os americanos. O projeto de lei Joe Biden visa, entre outros objetivos, canalizar fundos para reduzir o custo dos jardins e medicamentos, apoiar o poder de compra das famílias e investir na transição para a energia limpa. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, democrata, disse que o Senado votará no início do novo ano o plano de gastos da rede de segurança social do presidente Joe Biden e que Joe Manchin terá de explicar porque não quer votar a favor de um projeto que vai ajudar os mais pobres e a classe média nos Estados Unidos. Continua a acompanhar a Voz da América. Passaram-se 4 anos desde que o então primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, declarou a derrota militar do grupo Estado Islâmico no país. Um ano depois, em março de 2019, a captura de Baghouz, na Síria, marcou a derrota territorial total do grupo. Com base numa reportagem da correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Bab, Ana Guedes explica o significado da derrota do grupo terrorista e a sua posição atual.
O Estado Islâmico do Iraque na Síria controlava em tempos mais de 7 milhões de pessoas e 100 mil quilómetros de terra. Desde a sua derrota territorial já não pode travar uma guerra em grande escala, mas o grupo, também conhecido como ISIS, não deixou de aterrorizar as populações locais através de bombardeamentos e pequenos ataques.
O Estado Islâmico como organização terrorista insurrecional não foi derrotado. Está vocacionado para travar uma longa guerra, uma longa jihad.
Tom Joshlin, da Fundação para a Defesa das Democracias, também há provas do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. comandando filiais mais ativas em áreas de África e no Afeganistão, onde as Nações Unidas dizem agora que o grupo se estendeu a todas as províncias dentro do país devastado pela guerra.
Penso que, de um modo geral, os Estados Unidos subestimaram de forma bastante consistente a causa jihadista. Os Estados Unidos têm há muito tempo feito aquilo que eu chamo de desconectar os pontos. A liderança política e militar e outros líderes não quiseram envolver-se nesta luta durante muito tempo e, por isso, veem o inimigo da forma como o querem ver.
O ex-presidente Barack Obama uma vez chamou infamemente ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria a equipa JV ou equipa Júnior, apenas para mais tarde enviar milhares de tropas para ajudar a combatê-la. O ex-presidente Donald Trump tentou por duas vezes retirar todas as forças da Síria apenas para enviar tropas de volta para continuarem a ajudar os aliados sírios a lutar contra o grupo terrorista. O papel da coligação internacional na luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria tem diminuído com o tempo, tal como o número de tropas americanas.
Hoje em dia, a missão encontra-se muito reduzida. O número de tropas dos Estados Unidos foi reduzido em mais de 66% nos últimos 24 meses.
As cerca de 2.500 tropas no Iraque estão a partilhar informações e a ajudar as forças iraquianas e as curdas, conhecidas como Peshmerga, no planeamento operacional. Cerca de 1.000 tropas dos Estados Unidos na Síria estão a ajudar as forças democráticas sírias a encontrar vestígios do Estado Islâmico, ao mesmo tempo que asseguram infraestruturas críticas. O coronel Miles Kagan, terceiro, militar do Conselho de Relações Externas, diz que serviu como porta-voz da coligação global para a derrota do Estado Islâmico. Ele diz que, onde as forças dos Estados Unidos são parceiras na Síria, o grupo terrorista é incapaz de controlar território ou conduzir ataques significativos.
Em contraste, nas áreas sob controle do regime, existem ainda bolsas de resistência e atividade terrorista do Estado Islâmico que irrita o regime sírio no deserto de Badia. Portanto, é um sinal de que a nossa presença contínua, a nossa parceria contínua, a uma escala muito pequena, estamos a falar apenas de várias centenas de tropas, está a dar dividendos a nível global.
Um dos problemas mais preocupantes que persistem desde a derrota territorial do Estado Islâmico é o número maciço de combatentes e familiares detidos em campos de prisioneiros superlotados.
O Estado Islâmico é agora um chamado califado dentro de uma jaula. Mais de 10 mil membros do Estado Islâmico estão presos e detidos pelas forças democráticas sírias no norte e no leste da Síria.
Com prisioneiros na Síria provenientes de mais de 60 diferentes nações, os combatentes sírios locais procuram o Iraque e a comunidade global para acolher alguns deles antes que os campos se tornem um viveiro ainda maior para a próxima geração de insurretos.
Agora o João Santa Rita chega com as notícias do desporto.
Na página desportiva vamos começar por dar uma volta pelos campeonatos europeus de futebol, onde ontem Benfica deu que vazada em Portugal. Uma surra muito grande ao Marítimo, 7-1. Mas isso em nada altera a classificação. Porto ontem também deu sova, a vítima foi o Vizela. 4 batatas na capoeira sem resposta. O Sporting tinha ganho no sábado ao Gil Vicente 3-0. O que é que isto significa? Pois significa que Porto e Sporting continuam iguais no topo com 41 pontos. Benfica está em terceiro lugar, 4 pontos. Pormenor curioso na classificação, Benfica tem o melhor ataque, 46 golos marcados em 15 jogos, ou seja, cerca de 3 golos por jogo. Nada mal, não senhor. Melhor defesa é o Sporting, que em 15 jogos só sofreu 5 golos. Nada mal, não senhor. Na vizinha Espanha, os atuais campeões, o Atlético de Madrid, atrasaram-se mais na corrida pela renovação ao perderem com o Sevilha por 2-1. Golo da vitória do Sevilha a 2 minutos do fim. Atlético de Madrid está agora em quinto lugar, 14 pontos do líder o Real Madrid, embora tenha menos um jogo. Ontem, Real Madrid atrasou-se ao empatar em casa com o Cádiz, que está em penúltimo lugar. Marcador ficou em branco. Real Madrid tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sevilha, que, contudo, tem menos um jogo.
Vejamos agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The New York Times escreve: senador Joe Manchin sai e abandona o projeto de lei de política social de Biden, ameaçando assim a sua aprovação. Essa notícia também faz capa no jornal Washington Post. que escreve como a frágil aliança de Biden e Manchin se desfez. Ainda o The New York Times, o caminho à frente para Biden, superar os meses de inflação de Manchin, enquanto a Moderna diz que a sua injeção de reforço, ou seja, a vacina de reforço, deve fornecer bom nível de proteção contra Omicron, é destaque no The New York Times e também no Wall Street Journal. Vamos para um curto intervalo e já regressamos. A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 20 de dezembro, aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e também em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: o governo da Rússia diz que precisa urgentemente de resposta às suas exigências de segurança e ameaça com ação militar na fronteira com a Ucrânia. Centenas de mortes em tufão nas Filipinas. Forças de Tigray dizem que vão retirar-se da Etiópia. Começamos aqui a última hora da emissão de 90 minutos da Voz da América. Nesta segunda-feira, na Guiné-Bissau, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, diz que vai haver consequências sobre a decisão do Parlamento em considerar nulo e sem efeito a assinatura do acordo da Zona Económica Exclusiva entre Guiné-Bissau e Senegal. Juristas comentam esta situação, como nos diz o Lassana Kassama, desde Bissau.
O Presidente da República, que falava à margem da cerimónia da inauguração de uma fábrica de farinha em Bissau, qualificou de teatro a posição do Parlamento, que deu nulo e sem efeito o acordo sobre a zona econômica conjunta entre a Guiné-Bissau e o Senegal, por ele assinado com o seu homólogo Macky Sall.
Foi um teatro. A Assembleia não tem essa competência nem no regimento e nem na Constituição. Há mecanismos. A verdade é que há má fé que traz suas consequências.
Dizia Omar El Mokhtar Sissoko Embaló. Em entrevista à Voz América, o jurista Carlos Jomain, um dos próximos do chefe de Estado, defende a legitimidade do Presidente da República em assinar o acordo sobre a zona econômica conjunta entre a Guiné-Bissau e Senegal, destacando por conseguinte as competências do Parlamento guineense.
Tem a competência tão só de aprovar os tratados que implicam a participação da Guiné-Bissau nas organizações internacionais, o Tratado de Paz, de Segurança e de Retificação das Fronteiras Marítimas e outros tratados que o governo entenda lhe submeter. Portanto, a decisão do Parlamento é inexistente em direito, na medida em que não lhe compete anular nem decidir relativamente às decisões de outros órgãos de soberania.
Mas uma leitura diferente tem o jurista François Dias.
As competências do Presidente da República estão no artigo 68 e 69 da Constituição. E a única competência que o Presidente da República tem é a representação do Estado nas cimeiras e nas conferências do Estado. Não compete ao Presidente da República negociar e concluir acordos internacionais.
Perante estes argumentos, o jurista guineense concluiu.
Neste caso, a Assembleia Nacional Popular, que é o órgão que aprova estes acordos, fez muito bem declarar nulo e sem efeito o acordo.
Recordo que na semana passada, relativamente ao mesmo assunto, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau pediu a responsabilização criminal dos implicados na assinatura do acordo de petróleo com o Senegal. O jurista Carlos Jomain falou, entretanto, das circunstâncias em que um presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente à luz da Constituição.
Desde que haja crime, mas havendo crime, cabe à Assembleia acusar o presidente por 2/3 e depois enviar para a Procuradoria.
Na opinião de François Dias, qualquer tentativa de responsabilizar o presidente da República criminalmente não terá efeito na justiça guineense.
Esta iniciativa poderá ter bloqueio, já que o Presidente da República domina o Poder Judicial.
A assinatura do acordo sobre a zona económica exclusiva entre a Guiné-Bissau e Senegal continua a dominar a atualidade. Da Senacassamá, para a Voz da América.
Refira-se que morreu em Dakar, capital do Senegal, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, Mamadou Yaya Diallo, nesta segunda-feira, de forma súbita. O também presidente do Partido da Nova Democracia encontrava-se em Lomé, no Togo, quando sentiu-se mal e foi transferido para Dakar para tratamento, mas não resistiu, disse à Voz da América uma fonte partidária em Bissau. Yaya Diallo, fundador do PND, depois de ter deixado o PRS e deputado desde 2019, entrou pelo governo de Nuno Gomes Namia na remodelação governamental de abril passado. Ele também foi, no passado, ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional, das Comunidades, da Justiça e dos Direitos Humanos, vice-presidente do Parlamento e diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social. O Presidente da República escreveu na sua página de Facebook, e cito: "Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da triste notícia do falecimento do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos." Fim de citação. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República já recorreu, junto do Tribunal Constitucional da África do Sul, decisão de extraditar o antigo Ministro das Finanças, Manuel Cheng, para os Estados Unidos. Juristas têm leituras diferentes sobre o sucesso ou não da investida moçambicana. Ramos Miguel.
Moçambique já recorreu junto do Tribunal Constitucional Sul-Africano da decisão de extraditar Manuel Cheng para os Estados Unidos, mas jurista diz que este processo não tem pernas para andar num caso considerado inédito na justiça internacional, em que dois países lutam pela extradição de um mesmo indivíduo. No seu pedido judicial, o governo moçambicano refere que a recente decisão do Tribunal Superior de Gauteng de extraditar Manuel Cheng para os Estados Unidos levanta uma questão constitucional. Ao Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial da África do Sul, foi apresentado um pedido de autorização de recurso porque Maputo pretende que o antigo Ministro das Finanças seja julgado em Moçambique. Para o jurista André Thomas Hausen, este pedido não vai resultar em nada porque, cito, é um processo que não tem pernas para andar.
O tribunal terá uma audiência, muito provavelmente não vai decidir logo nesta altura, vai reservar algum tempo para fazer um acordo. Se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que declarar inválida a decisão de extraditar para Moçambique.
No passado dia 7, a juíza Margaret Vitor, do Tribunal Superior de Gauteng, havia retirado que Manuel Cheng deve ser extraditado para os Estados Unidos. O jurista José Nascimento reconhece a complexidade deste processo, mas diz que esta decisão pode ser invertida.
Com o recurso, pode ganhar o caso. A decisão do Tribunal Supremo tomada na semana passada pode ser invertida a favor da extradição do ex-ministro Manuel Cheng para Moçambique.
Esta é uma situação sui generis na justiça internacional, considera José Nascimento.
Há os Estados Unidos a pedirem a extradição deles e eles têm as razões que apresentam, querem julgar Manuel Cheng nos Estados Unidos e o Moçambique acha que importante que deveria ter o direito de julgar seu cidadão. Um conflito de interesse em termos
extradição, que é algo que eu realmente não me lembro ter cumprido na minha carreira jurídica. Talvez dois países à guerra para ver qual deles tem o direito à extradição. Pelo menos acho que o Tul é uma questão inédita. Na história jurídica, isso alguma vez tem acontecido.
No seu pedido judicial, as autoridades moçambicanas solicitam ao Tribunal Constitucional Sul-Africano autorização para recorrer diretamente àquela instância superior da sentença e ordens proferidas pela juíza Margaret Vitor do Tribunal Superior de Gauteng em 10 de novembro e 7 de dezembro últimos. O governo de Moçambique apresentou também um pedido no Tribunal Superior de Gauteng solicitando autorização para recorrer ao Supremo Tribunal de Apelação à instância judicial intermédia. Há quem afirme não haver necessidade de Moçambique insistir nesta questão, mas o jurista Zé Machikami explica a razão desta insistência.
Eu acho que é uma questão que está em sintonia com os argumentos esgrimidos pela Procuradora-Geral da República. Ela tem fundamentado a insistência na extradição do Ministro das Finanças para Moçambique com o argumento de que é peça-chave e a presença dele cá pode aclarar muitas zonas nebulosas em relação ao processo das dívidas ocultas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Segunda-feira, 20 de dezembro, continua a acompanhar a Voz da América. Abrimos aqui a janela de Angola para falar sobre museus. A necessidade de uma melhor gestão, uma boa política para a preservação dos museus em Angola. A reportagem é assinada pelo Kim Chaliongo.
Académicos em Angola são a favor de uma melhor estratégia de proteção e gestão do património histórico nacional. Os museus, de forma particular, merecem um tratamento especial. Tal valorização, segundo os mesmos, está prevista na Constituição da República, que consagra o acesso à cultura e aos bens culturais, bem como a sua valorização e preservação.
Como estamos a falar de políticas públicas, há um outro instrumento que nós temos que considerar, que é fundamental também, em termos da materialização da Constituição, da política cultural de Angola. Nós temos o próprio plano de governação, né, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Então, este plano também faz alguma menção sobre como a cultura deveria ser gerida a nível do país. Então, neste documento, nós encontramos para o setor da cultura algumas prioridades que são definidas, e essas prioridades se resumem em valorizar e dinamizar o patrimônio cultural nacional. Então, nós estamos a ver aqui o foco sobre o patrimônio e particularmente os museus, com uma forte aposta na recuperação e melhoria da rede museológica, da rede das bibliotecas, dos arquivos e também na preservação e manutenção das coleções. Por outro lado, o próprio documento...
A cultura deve estar no centro das políticas de desenvolvimento do país. O governo angolano tem como obrigação ter instrumentos reitores para definir as grandes linhas de política pública do setor para materializar o que a Constituição da República de Angola prevê no seu artigo 87 no que respeita à conservação e proteção do património e do acervo histórico e artístico-cultural. O antropólogo Ziva Domingos, doutor em Antropologia e ex-diretor nacional dos museus do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, defende que na política pública do setor a gestão e a conservação do património cultural deve merecer um tratamento especial para que o património seja transmitido de geração em geração. O académico aponta outros instrumentos sobre os quais o Executivo se pode apoiar para alcançar este desiderato, entre os quais a Lei do Património Cultural de 2005, que faz abordagens amplas relativas às questões de salvaguarda, valorização e proteção do património angolano.
Então, a própria Constituição já faz menção da importância do acesso aos cidadãos angolanos à sua cultura. Então, quando falamos dos museus, estamos dentro exatamente do setor da cultura. E nesta perspectiva, a própria Constituição, como consagra esta matéria, digamos, no seu teor, então o governo angolano tem uma obrigação, digamos, de ter instrumento reitor que deve definir as grandes linhas da política pública no setor da cultura. E nós aqui vamos fazer referência à política cultural da República de Angola. Isto é um instrumento que permite, digamos, materializar aquilo que nós acabamos de referir aqui na Constituição da República. Então, o Executivo, através do seu setor da cultura, que agora é Cultura, Turismo e Ambiente, em 2011 conseguiu, então, elaborar e fazer aprovar a Política Cultural de Angola, que é um instrumento de estratégia para um período de 10 anos. E se falarmos de 10 anos a contar de 2011, então esta política, em princípio, venceu este ano. Mas, por força da situação sanitária global, relativamente à pandemia da Covid-19, então o Executivo achou por bem estender esta política até 2022. Então implica dizer de que haverá certamente uma revisão desta política no próximo ano. Mas o que nos interessa aqui é ver quais são as linhas de força desta política. Esta política reconhece a cultura como uma componente de grande importância, com efeitos imediatos sobre a coesão interna da sociedade angolana. Isto é fundamental, visando a construção de uma nação unida, desenvolvida e próspera. Então, esta política dá-nos dizer aqui de que a cultura deve estar no centro, digamos, das políticas de desenvolvimento do país. Porque sem coesão, sem uma união entre o povo angolano, não podemos pensar, digamos, num país próspero e desenvolvido. Então, a cultura deve, em princípio, jogar este papel de unir o povo, de unir a sociedade angolana, para que esta sociedade seja, de fato, uma sociedade coesa que deve trabalhar em prol do desenvolvimento do país. Então, nesta política, uma das grandes linhas de força dentro desta política é exatamente a questão da gestão, da conservação e da valorização do patrimônio cultural. E quando falamos do patrimônio cultural, nós estamos a falar do patrimônio todo, seja material e imaterial, seja móvel e imóvel. Então, estamos a falar do patrimônio todo, incluindo os museus que albergam as coleções. Então, os valores desta riqueza cultural e patrimonial merecem um tratamento especial para que este patrimônio possa ser transmitido de geração a geração. Isso são linhas de força que nós encontramos nesse instrumento fundamental que rege a política da cultura a nível do país. E através deste instrumento, digamos, estratégico, nós podemos encontrar, em termos de políticas públicas também, outros instrumentos que vêm reforçar aquilo que a própria Constituição diz e aquilo que a política cultural de Angola também define. Nós temos a Lei do Património Cultural, de 2005, e esta lei que traz ou faz abordagem amplas relativa às questões da salvaguarda, proteção, valorização, promoção e divulgação do patrimônio cultural angolano. Então, a lei define os mecanismos e os critérios de implementação dos ideais, tal como definido na Constituição e como na política cultural também.
O antropólogo e pesquisador cultural Felipe Vidal, fazendo o enquadramento histórico da instituição dos museus em África, destaca o papel destes lugares de conservação da cultura no plano económico e da geoestratégia política.
Antes de nós sabermos o que, é que as coleções fazem, nós temos que saber o que é a arte africana. E por que, é que surgem essas coleções? Qual é o papel dessas coleções? E o que, é que são os museus, na verdade? Primeiro, num espaço geopolítico, estratégico, econômico. O museu tem essa dimensão. O museu atua nessa dimensão. Quer dizer que o museu é um local de poder ou legitimar ou um local de poder conquistado. Porque antes de haver museus na Europa, já havia museus em África, muito antes. Há milhares de anos atrás, os africanos sempre construíram museus enquanto espaço de legitimação de poderes instituídos. Eles, os africanos, instituíram os museus, eu posso, ao longo do debate, posso explicar como espaços onde esses poderes eram legitimados. É onde esses poderes depois começaram a ser conquistados por outros povos. Então, aqui, professor.
O pesquisador chama a atenção, por outro lado, para a necessidade de maior valorização das obras de artes nacionais, de modo que, através destes objetos, se possa conhecer a história do povo angolano. Felipe Vidal entende que se deve analisar profundamente a questão na medida em que certas culturas impingidas aos africanos estão a descaracterizar e a desvalorizar os objetos culturais nacionais, fazendo crer que se trata de objetos usados para fins sobrenaturais, ou seja, feitiço.
E cada aldeia, cada bairro, tinha uma casa sagrada onde tinha essas imagens sagradas. Quer dizer que nós tínhamos um ganga que guardava aquelas esculturas, era no fundo o que nós chamamos hoje de... O colecionador não. Era o curador, fazia a curadoria. Agora, em África havia coleções de obras de arte e pessoas a colecionar arte. Não, porque a arte, como dizia Sheikh Antadiop no seu livro, Nação Negra Cultura, o primeiro cientista africano, ainda antes da independência, a estruturar o estudo das artes, Sheikh Antadiop faz isso, a classificação e a avaliação das artes africanas. Porque as nossas artes não eram conhecidas como artes, eram conhecidas como artes como tal, eram conhecidas como arte primitiva, arte de pessoas crianças, arte de folia, enfim. Mas essa arte primitiva, essa arte de folia, que dá milhões e milhões de euros no Museu do Louvre, no Museu da Pé, no Museu de Tóquio, etc., e não aceitam desenvolver essas obras de arte aqui em África, dizendo que nós não temos a capacidade de cuidar dessas obras de arte, como se eles tivessem apanhado essas obras de arte na rua. É preciso que os africanos comecem a refletir assim. Dali são nossas memórias coletivas, e eu não acredito que deixariam os europeus, um Da Vinci, um Gauguin, um outro qualquer, por exemplo, um Velázquez em África, fora da sua alçada, porque representa a sua memória coletiva. Então, a questão é essa. Nós já tínhamos esses museus e não colecionávamos obras de arte, porque para nós era um sacrilégio ter uma obra de arte como tua propriedade, que pertencia à comunidade. Quem começa a criar coleções de obras de arte são os europeus. Não é? Começam a colecionar com que objetivo? Com o objetivo de fazer da dona de arte um ganha-pão, forma de guardar dinheiro. É preciso perceber isso. Por isso é que até hoje, nós, pelo respeito que temos de muitas obras de arte, de muitos Akishi, não é máscara, é Akishi, Ikishi, Dikishi ou Vankishi, que não é máscara. Porque máscara é persona, está vendo? Então, o que, que essas obras de arte, o que, que essas coleções hoje fazem? Para responder a sua pergunta. Na nossa visão de africanos para africanos, essas coleções não fazem nada para os nossos filhos. Alguns ficam, como disse o doutor Tim, ficam com a boa impressão de que temos arte, mas depois quando volta para casa, o pai ou a mãe ou o tio, ou o irmão, ou o domingo, ou no domingo ou no sábado, o pastor diz que aquilo é feitiço. Nós temos que, quer dizer, são essas questões que nós precisamos observar profundamente, saber quem nós somos.
O Estatuto Geral dos Museus estabelece três categorias de financiamento dos lugares de conservação histórico ou cultural. Sobre o assunto, o professor Ziva Domingos, primeiro perito angolano a integrar o Comitê de Património Mundial da Unesco e antigo coordenador do projeto Mbanza Congo, esclarece que, em termos de financiamento, a maioria dos museus dependem do Orçamento Geral do Estado, seja através dos governos provinciais ou através do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente.
O Estatuto Geral dos Museus define, digamos, ou classifica os museus de Angola em três principais categorias. Nós temos os museus nacionais, os museus regionais e os museus locais. Os museus nacionais e regionais são financiados diretamente pelo Orçamento Geral do Estado, através do órgão central, que é o Ministério da Cultura, do Turismo e do Ambiente. Os museus locais, por outro lado, são financiados também pelo Orçamento Geral do Estado, mas através dos governos provinciais. Esta é a diferença que nós precisamos fazer quando estamos aqui a abordar a questão do financiamento dos museus a nível do país. Nós temos essas três categorias: museu financiado pelo órgão central e museu financiado pelos governos provinciais. Além dos museus que são tutelados pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, nós temos outros museus a nível do país que são tutelados por outras instituições públicas. Aqui me refiro aos museus ligados à área das Forças Armadas e da Segurança, que não dependem, digamos, não são tutelados pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, mas dependem das Forças Armadas. E temos também o Museu da Moeda, que é tutelado pelo Banco Nacional. Em termos de financiamento, então a maioria dos museus angolanos depende, na maioria, do Orçamento Geral do Estado.
Falando sobre a sustentabilidade dos museus, a historiadora Soraya Ferreira, antiga diretora do Museu Regional da Huila, defendeu a aposta no capital humano para além da necessidade de um orçamento à altura dos desafios. A formação dos técnicos é fundamental, disse a historiadora, para quem a implementação de serviços complementares no espaço pode ser uma alternativa para a autossustentabilidade dos museus. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A Rússia disse hoje que precisa urgentemente de uma resposta dos Estados Unidos sobre as suas exigências de segurança e voltou a alertar para uma possível resposta militar russa, a não ser que veja uma ação política para atenuar as suas preocupações. Moscovo, que concentrou milhares de tropas junto à fronteira com a Ucrânia, revelou na semana passada uma lista de propostas de segurança que pretende negociar, incluindo uma promessa de que a NATO desistiria de qualquer atividade militar na Europa de Leste e na Ucrânia. A Rússia exigiu também o fim da expansão da NATO para países de leste da Europa.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A província de Khorasan, do Estado Islâmico, é um grupo terrorista ativo no sul e na Ásia Central, principalmente no Afeganistão, mas também está presente noutras partes do sul da Ásia. Nos últimos 6 anos, o Estado Islâmico da província de Khorasan cometeu vários ataques mortais, resultando em centenas de mortes, principalmente no Afeganistão.
O bombardeamento de maio de 2021 na mesquita de Cabul, que matou pelo menos 12 fiéis que celebravam o El Al-Fitr, e o bombardeamento de agosto de 2021 no aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, que resultou na morte de mais de 170 pessoas, por exemplo. A maioria das vítimas era civil, muitas delas crianças, e costumavam ter como alvo as minorias religiosas, incluindo as comunidades xiita e sikh. No final de novembro, o Departamento de Estado americano designou três líderes do Estado Islâmico de Khorasan, juntamente com os seus principais facilitadores financeiros, terroristas globais especialmente designados sob a Ordem Executiva 13224. Sanaullah Ghafari, também conhecido como Sabah al-Mujahri, é o atual emir-geral do grupo. Ele foi nomeado pelo Núcleo do Estado Islâmico para liderar o Estado Islâmico de Khorasan em junho de 2020. Ghafari é responsável por aprovar todas as operações do grupo em todo o Afeganistão e arranjar fundos para conduzir as operações. Sultan Aziz Azam, ou Sultan Aziz, tem sido o porta-voz do grupo desde que surgiu no Afeganistão. Malawi Rajab, também conhecido como Malawi Rajab Salahuddin, é um líder sênior do grupo na província de Cabul, do Afeganistão. Planeia operações do grupo e comanda outros grupos que conduzem ataques em Cabul. Ismatullah Kaluzai foi designado por fornecer apoio financeiro ao Estado Islâmico de Khorasan. Ele tem sido um facilitador financeiro internacional, realizando missões para a liderança do grupo. Os Estados Unidos estão empenhados em usar todo o seu conjunto de ferramentas de